Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador.
Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim. Na próxima hora eu vou trazer para você notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. Nesta edição, vamos falar sobre a jornada de lutas do MST por terra e comida de verdade para o povo aqui na Bahia. Tem uma entrevista com a pesquisadora Larissa Bombardi sobre o uso de agrotóxicos e o colonialismo químico. E ainda as eleições para Conselho Tutelar em Taberaba, que foram suspensas pela Justiça. Vamos falar também da Festa Literária de Cachoeira, trazer notícias nacionais e mais. Essa semana, para marcar o Dia Mundial da Alimentação e luta pela soberania alimentar, o MST promoveu a sua jornada de lutas. Aqui na Bahia foram realizadas ações nos dias 16 e 17, para chamar a atenção para as pautas do movimento e ressaltar que a reforma agrária é um passo essencial para o combate à fome e produção de alimentos saudáveis no país.
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, realizou na manhã desta segunda-feira, 16, uma audiência pública com Carlos Borges, superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária na Bahia, INCRA. A atividade faz parte da Jornada Nacional por Terra e Comida de Verdade para o Povo, que tem o intuito de pressionar o governo federal a avançar nas políticas de implementação da reforma agrária, como explica a Eliane Oliveira, da Direção Estadual do MST.
O Movimento Sem Terra, a nível nacional, está realizando a sua jornada de luta, jornada de mobilização e ação solidária em todo o país. E aqui na Bahia, nós estamos durante o dia de hoje e amanhã, então a jornada nacional é 16 e 17, nós estamos com várias ações solidárias sendo realizadas em todo o estado, como doação de alimentos, doação de sangue, limpeza de escolas na zona urbana.
Na audiência com o INCRA, militantes de todas as regionais organizadas pelo MST na Bahia apresentaram as pautas de acampamentos e assentamentos. Eliane Oliveira explica que a audiência debateu demandas com órgãos estaduais e federais, como CONAB e Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA.
Dentre essa pauta esteve hoje, nós fizemos uma audiência no INCRA, hoje pela manhã, e nessa audiência a gente discutiu a nossa pauta. Esteve presente a CONAB e também representantes do MDA. Nós seguiremos, né, nessa luta. Dentre a nossa pauta, a gente pede também uma audiência, né, com o ministro do MDA, com o objetivo de discutir os perímetros irrigados e as áreas ocupadas, né, no nosso estado. Seguimos também com o objetivo de discutir a nossa pauta com o governo do estado. Pauta essa como infraestrutura, saúde, educação e outras. Pauta que foi apresentada, inclusive, no mês de abril ao governo. E a gente volta agora nessa jornada de luta com esse objetivo. Portanto, continuaremos durante esses dois dias, hoje 16 e amanhã 17. Hoje, para além da audiência com o INCRA, com o MDA e com a CONAB, tivemos agora à tarde também uma reunião, né, na Embasa para tratar da questão da água nos nossos assentamentos da Bahia.
Dentre as pautas apresentadas estão o cadastramento imediato das centenas de famílias que vivem em áreas de acampamento, investimentos em políticas públicas para a produção de alimentos saudáveis, mais créditos e compra de alimentos da agricultura familiar pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, e também mais investimento para o Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária, Pronera. De acordo com o MST, a jornada de mobilizações ocorre frente a uma necessidade concreta de combater a fome e a miséria de milhões de brasileiros. Entendendo que o combate à fome passa necessariamente pela reforma agrária popular, o movimento cobra medidas concretas para sua efetivação e um orçamento que corresponda à importância dessa política.
Entrevista Brasil de Fato.
A entrevista dessa semana vai falar sobre um tema também ligado à fome, soberania alimentar, alimentação saudável. O repórter Lucas Weber conversou com a pesquisadora Larissa Bombardi sobre o tema do seu novo livro, O Colonialismo Químico. Quer entender o que isso significa? Preste atenção nessa entrevista aqui.
Esse mês chegou uma nova publicação no Brasil que só pelo título já explica muita coisa. É o livro Agrotóxicos e Colonialismo Químico, escrito pela pesquisadora Larissa Bombardi. A publicação é uma denúncia, da maneira mais didática possível, sobre como o Brasil e outros países aqui da América Latina ainda vivem sob um tipo de regime de colônia. Isso porque o continente europeu segue usando as nossas terras como forma de gerar riquezas para eles, enquanto para a gente fica a devastação do território, a violência contra a população local. Olha só esses números que a pesquisadora traz no livro. Na Europa, 269 tipos de agrotóxicos estão proibidos. Enquanto isso, aqui no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, os banimentos mal chegam a 30 substâncias. Entre 2013 e 2020, a Bélgica exportou para 70 países cerca de 50 mil toneladas de agrotóxicos que são proibidos aonde? Na Bélgica e outros países da Europa também. Hoje, no Brasil, só a plantação de soja equivale ao tamanho da Alemanha. É um crescimento de mais de 200% na plantação, no cultivo desse grão nos últimos anos aqui no Brasil. Mas, paralelamente, na expansão desses cultivos de commodities, o número de trabalhadores em situação análoga à escravidão resgatados cresceu em todas as regiões do país, mas principalmente nas regiões centro-oeste e norte, justamente onde a soja está avançando. Tudo isso compõe essa expressão colonialismo químico. E para entender melhor como ela funciona, como ela infringe o Brasil e a população, eu conversei com a autora do livro. Larissa Bombardi é professora do Departamento de Geografia da USP e desde 2021 ela não mora mais no Brasil após receber uma série de ameaças, tudo isso por conta desses estudos que ela vem conduzindo e realizando, além de publicar, como esse livro que a gente vai falar agora. Atualmente a professora vive em Paris, onde segue pesquisando sobre o tema, que resultou justamente na publicação desse livro, que chega agora pela editora Elefante. Vamos conferir então agora a conversa que eu tive com a pesquisadora Larissa Bombardi.
Professora Larissa Bombardi, antes de começar a nossa conversa, eu queria te agradecer. Vai ser um prazer falar contigo sobre todo esse tema. A gente estava conversando que, enfim, não são dados, não são informações muito esperançosas, mas são extremamente pertinentes e a gente precisa falar sobre todas essas informações, destrinchar e explicar para a população o que está acontecendo no Brasil, mas, enfim, toda a América Latina.
Obrigada, eu quem agradeço a oportunidade de conversar com o Brasil de Fato. Obrigada.
Que ótimo. Larissa, para começar, eu acho que ia ser legal a gente ser bem didático, assim, trazer basicamente esse conceito que vem a dar o nome ao título do livro, né? Que é colonialismo químico. Eu acho que é uma expressão-chave, que me parece que foi você que cunhou, e eu queria, então, que você trouxesse ela agora a partir das suas palavras mesmo, que eu acho que a partir dela a gente consegue, enfim, destrinchar bastante de tudo que tem para se comentar.
Ok, colonialismo químico, né? De onde vem isso? Bem, o colonialismo, classicamente, historicamente, foi a maneira com que a estratégia, digamos assim, de desenvolvimento do capitalismo. Então, os países que hoje a gente considera que são os países de economia central da Europa, né? Há séculos atrás, passaram a se apropriar de outras porções do planeta de forma muito violenta, se apropriando da natureza, utilizando o trabalho escravo, a escravidão humana, para poder haver uma acumulação, aquilo que a gente chama de acumulação primitiva, né? E gerar isso que hoje a gente conhece como capitalismo. Então, o colonialismo, né, a nossa formação territorial, nossa, digo, do Brasil, dos países da América Latina, ela foi feita por meio do colonialismo, né? O Brasil era colônia, né? Assim como os outros países da América Latina, e não só da América Latina, de toda a América, eram colônias dos países europeus. Então, era como que essa extensão territorial forçada, né, dos países europeus que se apropriavam das riquezas naturais existentes nesses países. Então, toda essa forma de apropriação, ela sempre foi muito violenta, né, por meio da violência física, do assassinato, do genocídio dos povos originários. Então, o colonialismo, ele é o processo violento pelo qual o capitalismo se consolida como modo de produção. Isso é o colonialismo clássico como a gente conhece, né? O que que a gente está agora falando em colonialismo químico, né? O que que é isso? Obviamente que a gente não está mais falando desse período histórico especificamente, a gente não está considerando que o Brasil é colônia, né? Ele mesmo, que o Brasil, a Argentina e os outros países são colônias, né? A gente está num outro momento do mundo, mas essa expressão serve para a gente entender a violência que ainda nos é imposta quando a gente está nessa, quando a gente se insere nessa economia mundializada. Então, essa violência que se perpetua e que se modifica e que ganha formas, inclusive, modernas, digamos assim, de violência, que é a violência química, ela é o mecanismo pelo qual o Brasil e outros países do mundo se inserem na economia mundo. Então, quando a gente vê, por exemplo, a nossa pauta de exportação, a gente vê a importância que os produtos minerais e os produtos agrícolas têm. Então, e não só nossa, dos países do todos os países do Mercosul, a gente entra em bloco nessa economia mundo vendendo minérios e produtos agrícolas basicamente. Então, a gente se insere de uma forma subordinada na economia mundo. E essa subordinação, ela obviamente não é só econômica, ela se dá em outros níveis. Então, colonialismo químico é uma expressão para demonstrar o quanto a gente está diante hoje de uma forma sutil de violência, de apropriação da nossa natureza, dos nossos corpos, da nossa saúde, que é uma novidade. Então, e por que, né, essa palavra? Por que que eu estou insistindo nessa palavra colonialismo químico? Se a gente for pensar no clássico, né, do colonialismo, que é essa violência física, a expulsão dos povos, né, a gente vê isso acontecendo hoje com os povos indígenas, quando, por exemplo, nos conflitos fundiários, eles são bombardeados com agrotóxicos. Então, isso, digamos, me dá uma licença teórica para dizer, olha o que que está acontecendo aqui. A gente tem os países, por exemplo, da União Europeia, né? A União Europeia controla hoje cerca de um terço das vendas dos agrotóxicos, das vendas mundiais. Eles vendem substâncias que não são autorizadas no seu próprio território para países como o Brasil e outros países. E muitas vezes essas substâncias têm sido utilizadas justamente como armas químicas nos conflitos fundiários. Então, há uma assimetria presente nessa relação. E essa assimetria, ela se dá em diferentes níveis quando a gente fala dos agrotóxicos, né? Como que ela se dá? Ela se dá porque os países da União Europeia, eles produzem essas substâncias que não são autorizadas no seu próprio território, vendem para países como o Brasil. Então, aqui já tem uma assimetria imposta. Essa assimetria, ela se dá também porque alguns produtos, alguns não, um terço dos agrotóxicos usados no Brasil não são autorizados na União Europeia, e entre os 10 mais vendidos, 5 não são autorizados na União Europeia. Ela se dá também, né, essa assimetria, por meio da diferença de resíduos que são autorizados no Brasil e na União Europeia. Então, por exemplo, né, o caso para mim mais emblemático é o caso do glifosato, que é um herbicida, que é o mais vendido no mundo, também é mais vendido no Brasil, mas enfim, é uma substância que foi considerada potencialmente cancerígena para seres humanos desde 2015 pela Organização Mundial da Saúde. E essa substância, o resíduo dessa substância na água potável brasileira é 5 mil vezes maior resíduo que a gente permite, que a gente oficialmente permite na nossa água, é 5 mil vezes maior do que o resíduo permitido na União Europeia. Então, é realmente valer menos, né? Então, é como se a população do resto do planeta valesse menos. Então, essa ideia de colonialismo é uma químico, né? Por quê? Porque a novidade, digamos assim, da agricultura no pós-Segunda Guerra Mundial é a grande possibilidade das indústrias também faturarem, vou usar essa expressão, por meio da agricultura, sem necessariamente estarem diretamente envolvidas na agricultura.
Larissa, diante desse desastre que não é anunciado, desse desastre que está acontecendo, eu queria começar a ouvir algumas respostas que a gente poderia começar a caminhar. E, claro, que a primeira que me parece assim, a alimentação orgânica, como se fosse uma solução. Mas, diante de toda essa complexidade que você está explicando, que é literalmente um sistema global, simplesmente investir numa alimentação orgânica é uma resposta muito superficial para um problema que já tem raízes na relação entre países.
Eu penso que a gente tem diferentes respostas, inclusive considerando a escala de tempo e a escala espacial. Então, por exemplo, né, eu diria que vou falar da escala global primeiro, né, que a atual legislação, regulamentação internacional para agrotóxicos, a primeira coisa, a gente não tem uma regulação internacional para agrotóxicos. A gente tem três convenções para substâncias tóxicas, nenhuma delas aborda diretamente os agrotóxicos, embora eles estejam incluídos, a de Basel, a de Roterdã e a de Estocolmo. E até hoje foram banidas 16 substâncias, de um universo de 400, entende? Então, essa é uma coisa, né? Essa é uma primeira coisa. Em nível internacional, a gente não tem uma regulamentação específica sobre agrotóxicos.
Perfeito. Eu quero voltar a falar um pouquinho sobre isso, sobre essas medidas, mas antes, talvez tenha mais uma questão que eu acho que vale a gente conversar ainda à luz do dia 16, agora passa uma segunda-feira, que é o dia da alimentação, e um dado absolutamente preocupante é a redução na produção de alimentos que fazem parte da história brasileira, como mandioca, feijão, arroz, entre outras produções, entre outras culturas. Que a gente cresceu, que todos os nossos ancestrais se alimentaram dessas bases, e todos esses elementos estão com uma queda na faixa de 50%, mais ou menos, nesse recorte que você fez. Eu queria entender, então, se talvez uma consequência desse colonialismo químico, e talvez até um colonialismo químico que se enxergue de maneira global, que também vai atingir a Europa. Existe um fim para essa tendência, ou será que o nosso futuro vai ser cada vez comer mais plástico? Isso é algo que também está participando desse colonialismo?
Não, eu acho que existe um fim, né, para isso, né? Eu acho que o fim para esse desastre, ele é agroecológico e é feminista. Essa é a minha visão, entende? Eu penso que a gente já tem experiências muito importantes no Brasil e ao redor do mundo sobre a transição agroecológica, sobre trazer o conhecimento ancestral. Tanto na produção agrícola quanto nos nossos hábitos alimentares, enfim, obviamente que tem uma solução, só que essa solução ela não pode estar baseada na agricultura como uma forma de mecanismo de pautado pelo mercado. A agricultura tem que estar endereçada ao bem comum, tem que estar endereçada àquilo que ela é, né? Agricultura, né? Cultura somos nós, somos os seres humanos. A maneira como a gente, digamos assim, desenvolveu os modos de vida, como a gente foi trabalhando com a natureza para fertilizar a terra, ao contrário, né, para nos fertilizarmos, etc. Então, uma agricultura que é uma agricultura que é devastadora vai na contramão do caminho da alimentação. Então, um caminho que vá no sentido da alimentação humana, de nos nutrir, né? É a possibilidade da gente sair desse caminho, né? Desse caminho que é uma rota de colisão conosco mesmos, né? Essa agricultura, como que eu vou dizer? Essa agricultura baseada nessa acumulação sempre, né? Baseada na monocultura, que é um mecanismo avesso a maneira como a natureza se organiza, né? A natureza em si ela é biodiversa, né? Então, quando a gente vai na contramão da maneira como a natureza se organiza, obviamente a gente vai ter um desequilíbrio, né? Então, falando na produção agrícola, né? Quando a gente impõe, né, a terra, né, uma monotonia, quando a natureza nunca é monótona, obviamente que há um desequilíbrio, tem toda uma teoria agronômica desse desequilíbrio causado por essa imposição de, por exemplo, de uma fertilização química baseada em três minerais. De uma vasta área com um tipo de cultivo só, isso é um desastre, né? Então há que se repensar a longo prazo, não tem outro caminho, a gente tem que repensar, e é isso que de alguma forma os movimentos sociais, os movimentos das mulheres têm feito, têm resgatado essas práticas que são práticas ancestrais.
Ótimo, ótimo. Eu quero continuar nessa linha aqui agora para fechar nossa conversa. Estou preparando aqui uma listinha de exigências para a gente encaminhar para o presidente Lula, a partir de tudo que a gente estava ouvindo aqui, e me parece algumas coisas eu queria a tua ajuda para completar essa lista. Então, reforma agrária, consolidar políticas de agroecologia, regularizar territórios indígenas, quilombolas, que justamente têm essa produção como base, acabar com a história do Brasil importar e usar produtos que são proibidos em outras nações, ou até usar com níveis que não são aceitáveis lá, também usar aqui. O que mais a gente precisa, e é palpável, porque entendo que você acabou de explicar como o colonialismo químico é algo que vem de 500 anos, é uma herança que nunca acabou, então não podemos esperar que o governo Lula simplesmente resolva assim do dia para a noite. Mas eu estou trazendo algumas medidas que, enfim, que elas me parecem palpáveis. O que mais a gente pode pensar para que esse desastre não aconteça amanhã do jeito que está sendo traçado?
Olha, já que é uma carta ao presidente Lula, a gente pode pedir a ele que seja o país a propor às Nações Unidas um outro marco regulatório internacional para agrotóxicos. O país mais afetado dizer: chega, não queremos mais ser isso, não queremos mais ser afetados dessa forma. A gente quer a mesma regra para o mesmo, para o mundo todo. Então, se pulverização aérea é proibida na União Europeia por todos os males que ela provoca, tem que ser aqui também. Se os HHPs, que são os agrotóxicos altamente tóxicos, é uma sigla em inglês para algumas substâncias altamente tóxicas, eles têm que ser banidos agora, né? A gente tem já a PNARA, né, a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, a gente quer isso, é isso que a gente quer, é isso que a sociedade precisa. A sociedade não precisa rasgar o princípio de precaução. Por meio do pacote do veneno, ao contrário, a gente quer o princípio de precaução, a gente não quer estar exposto, é isso que a gente precisa. Então, acho que o presidente Lula pode, né, como o país que vai liderar o G20, né, como o país que está preocupado com o tema da emergência climática, propor uma regulação internacional para agrotóxicos, pode abrir esse caminho, e certamente por meio da reforma agrária e fortalecimento da transição agroecológica, a gente tem uma resposta para isso, para o Brasil não importar feijão, por exemplo. O Brasil, maior exportador mundial de carne bovina, de soja, importa, a gente importa feijão. A área de feijão no Brasil diminuiu, a área cultivada com feijão no Brasil diminuiu mais 50% nos últimos anos. Então, isso não é possível.
Larissa, infelizmente nosso tempo está curto, está acabando aqui, mas eu acho que a gente conseguiu caminhar por tudo que precisava para entender essa situação. Eu queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade, parabenizar por esse trabalho fundamental. Eu espero que ele se popularize. E, gente, não sei se essa mensagem vai chegar ao presidente Lula, mas tenho certeza que muita gente vai nos ouvir, vai entender e vai ajudar a chegar a mensagem para
Sim, obrigada a você, Lucas.
A justiça suspendeu as eleições para conselheiro tutelar de Itaberaba. A decisão atendeu ao pedido do Ministério Público do Estado, que constatou inúmeras irregularidades no processo. Após auditados os votos, o MP constatou, inclusive, que houve mais votos do que eleitores.
A justiça suspendeu a eleição do Conselho Tutelar de Itaberaba, realizado no último dia 1º de outubro, e determinou que os atuais conselheiros permaneçam no cargo. A decisão acatou um pedido do Ministério Público do Estado que apontou diversas irregularidades na votação. A promotoria explica que, como a eleição utilizou cédulas antes do início da votação, as urnas de lona deveriam ter sido abertas para que os fiscais e todos os presentes pudessem assegurar que não havia nenhum voto depositado previamente. Além disso, As cédulas não obedeceram às exigências legais e não foram autenticadas com rubrica dos mesários ou de integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA. De acordo com o Ministério Público, algumas cédulas possuíam frases e anotações em seus versos. O promotor de justiça José Carlos Rosa de Freitas, autor da ação, afirma que uma servidora do Ministério Público flagrou pessoas circulando com cédulas oficiais na área interna e externa do prédio onde ocorreram as eleições. Diante dessas constatações, as cédulas foram auditadas e ficou comprovado que houve uma lista avulsa de pessoas que votaram e que não estavam devidamente inscritas na relação de eleitores fornecida pela Justiça Eleitoral. Além disso, o número de cédulas depositadas nas urnas foi superior ao número de votantes.
Cultura em Foco.
De 26 a 29 de outubro acontece mais uma edição da Feira Literária de Cachoeira, a Flica, com o tema Poéticas Afro-Indígenas do Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia. A festa já confirmou a presença de nomes como a escritora afro-cubana Teresa Cárdenas, os baianos Jean Willis, Tigana Santana, Yacunã Tuxá e Luciani Aparecida, os escritores indígenas Iaguere Yamã, Eliana Potiguara e Aurita Tabajara, além de Mili Maiaquese, Leda Maria Martins, Marilene Felinto, Elisa Nascimento e muito mais escritoras e escritores de destaque nacional. A festa tem ainda espaço especial para as crianças, a Fliquinha, com programação toda voltada para elas. Vai ter a presença também de autores e autoras infantis e muita contação de história. O evento é totalmente gratuito e acontece pelas ruas de Cachoeira. Vai ter também atrações musicais, fanfarras das escolas públicas, exposição, teatro e, claro, muita literatura. Mais informações e a programação completa você confere no site flica.com.br e nas redes sociais @flicaoficial. O TSE absolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro em uma das três ações que ele ainda responde sobre abuso de poder nas eleições de 2022. Os ministros consideraram que não ficou provada que a estrutura pública foi utilizada pelo então presidente para seu favorecimento eleitoral.
O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, absolveu nesta terça-feira, dia 17, o ex-presidente Jair Bolsonaro em uma das três ações nas quais ele é acusado de abuso de poder político durante a campanha eleitoral de 2022. Bolsonaro é alvo de três processos por supostas irregularidades eleitorais ao realizar transmissões ao vivo, como lives, pelas redes sociais durante o período eleitoral. O julgamento foi motivado por duas ações protocoladas pelo PDT e pelas federações do PT e PSOL. Para o relator ministro Benedito Gonçalves, na primeira ação julgada, não ficou comprovado que a estrutura pública foi utilizada pelo ex-presidente. Nas palavras dele, o cenário contém apenas uma parede branca. A ação trata de uma live realizada em 18 de agosto do ano passado. Segundo o PDT, Bolsonaro usou a estrutura da presidência para pedir votos para sua candidatura e para aliados políticos que também disputavam as eleições, chegando a mostrar os chamados santinhos das campanhas. O entendimento pela absolvição também foi seguido pelos ministros Raul Araújo, Floriano de Azevedo, Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Nunes Marques e o presidente da Corte Eleitoral, Alexandre de Moraes. A sessão prossegue para o julgamento de mais dois processos. No primeiro dia de julgamento, o advogado Tarcísio Vieira de Carvalho, representante de Bolsonaro, questionou a legalidade da análise conjunta das três ações e afirmou que a medida prejudica a defesa. Sobre a realização das lives, o advogado afirmou que não foi usada a estrutura estatal. Segundo o defensor, as transmissões foram feitas por meio das redes privadas de Bolsonaro. Em junho, o ex-presidente foi condenado pela Corte Eleitoral à inelegibilidade por 8 anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Bolsonaro protagonizou uma reunião com embaixadores em julho do ano passado no Palácio da Alvorada, onde atacou o sistema eletrônico de votação. O general Braga Neto foi absolvido no julgamento por não ter participado do encontro, mas também é alvo do novo julgamento. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de André Ritcher, da Agência Brasil. Locução, Daniel Lamir.
Cerca de 2 mil jovens do campo de todo o país estiveram reunidos em Brasília, no acampamento Juventude em Luta por Terra e Soberania Alimentar, organizado pela Via Campesina. Durante a mobilização, a juventude entregou ao governo federal uma carta com as demandas dos jovens camponeses.
Cerca de 2 mil jovens da Via Campesina de todo o país realizaram uma marcha nesta terça-feira em Brasília para entregar ao governo federal a Plataforma da Juventude, um documento com 103 demandas dos jovens para avançar nas pautas de defesa da agroecologia sustentável e das demandas dos jovens do campo que estão reunidos desde o dia 13 no estádio Nilson Nelson, na capital federal, no acampamento nacional Juventude em Luta por Terra e Soberania Popular. O ato de entrega das demandas ocorreu no Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde os jovens foram recebidos pelo ministro Paulo Teixeira, marcando o encerramento das atividades do acampamento da Juventude Campesina. O documento pede a priorização da participação dos jovens de movimentos sociais no Conselho Nacional da Juventude, a destinação de 30% dos assentos da reforma agrária para jovens sem terra, investimento de pelo menos 2 bilhões de reais no Programa Nacional de Educação em Áreas de Reforma Agrária, a concessão de bolsas de R$ 2.100 para manter os jovens no campo, a criação de 1.000 bolsas para financiar agentes populares jovens de desenvolvimento territorial para atuarem na articulação política no campo e na meta de recuperar 12 milhões de hectares de áreas degradadas até 2030, como estabelecido pelo Brasil no Acordo de Paris. O ato teve início no Teatro Nacional e percorreu a Esplanada dos Ministérios. Entre as organizações que participam do acampamento estão o MST, o MPA, o MAB, o MAM, o MMC, o PJR e a CONAC. A Plataforma da Juventude também marca posição sobre pautas que estão na ordem do dia do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, como a descriminalização do aborto e o combate à criminalização das drogas. Também estão no documento a defesa da revogação do novo ensino médio criado no governo Michel Temer e a rediscussão sobre a etapa da educação pública no país, a universalização da internet banda larga em comunidades rurais, a criação de cursos de capacitação de cinema e audiovisual com bolsas para formar 30 mil jovens por ano, subsídio para aquisição de smartphones, criação de observatório de violência de gênero e LGBTQIA+, no campo e a criação de 1.000 rádios comunitárias em áreas rurais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Brasília, no Distrito Federal. Locução, Douglas Matos.
Saúde e comunidade. Um viés popular sobre saúde e bem viver.
A gente fala hoje no Saúde e Comunidade sobre contracepção, um tema importante para mulheres e homens que pretendem planejar melhor quando e se desejam ter filhos. Um dos métodos mais eficazes de evitar tanto a gravidez quanto infecções sexualmente transmissíveis é a camisinha, disponível em todos os postos de saúde de qualquer cidade do país. Um outro método, que também está disponível no SUS, é o DIU, dispositivo intrauterino, que, como o próprio nome diz, é um dispositivo inserido por profissional de enfermagem ou medicina no interior da cavidade do útero. O DIU de cobre, que é o modelo disponível no SUS, tem validade de até 10 anos e uma chance de falha de apenas 0,4%. Ao contrário da laqueadura, a colocação do DIU é um procedimento simples, pode ser feito no próprio posto de saúde e é reversível. A enfermeira Alexia Ferreira explica um pouco mais sobre ele para a gente.
Oi, eu sou Alexia Ferreira, enfermeira pós-graduada em saúde pública e referência em inserção do DIU. Minha rede social é enf.alexiaferreira e hoje eu vim aqui falar um pouco mais sobre esse método contraceptivo. Existem duas classes dos DIUs, hormonais e não hormonais. Os DIUs hormonais tem a duração de 5 anos, é o Mirena e o Kailena, tem um custo alto, pode ser indicado para tratamento de algumas desordens ginecológicas e, na sua maioria, não está disponível no SUS. Os DIUs não hormonais, que são os DIUs de cobre, têm disponibilizados no SUS, em específico o modelo em T, com duração de 10 anos, algumas bulas atualizadas agora para 12 anos. O DIU de cobre possui poucas contraindicações. Pode ser colocado em adolescentes, pode ser colocado em mulheres que nunca tiveram filhos, não precisa estar menstruada para colocar no dia. Mulher pós-parto até 48 horas pode colocar na maternidade o DIU e pós essas 48 horas deve aguardar 4 semanas para colocar na unidade de saúde. Mulheres pós-perda gestacional não infectada pode colocar o DIU também na unidade. E os exames recomendados pela Organização Mundial de Saúde são o exame bimanual, que é o toque vaginal, e o exame especular, que é parecido com o preventivo, além de uma consulta bem feita para descartar a gestação. No processo de adaptação do DIU, pode acontecer cólicas, sangramento de escape, sangramento aumentado no período menstrual, e isso varia de pessoa para pessoa. Pode durar 3, 6 meses a 1 ano, mas deve ser informada ao profissional para que possa conduzir o processo de adaptação da melhor forma para vocês. Não existe hoje um protocolo pela Organização Mundial de Saúde para serem feitas as revisões do DIU. A mulher, ela deve ser estimulada e ensinada a fazer o toque do fio para avaliar precocemente alguma alteração desse fio e comunicar ao profissional para que seja solicitado e avaliado essa paciente. Existem alguns mitos sobre os DIUs. Eles não alteram a libido, eles não aumentam fungos ou bactérias, o fio do DIU não machuca o parceiro, é um fio de nylon que parece com um fio dental. Relações sexuais não tiram o DIU do lugar, podem ser feitas em qualquer posição. Pode ser usado coletor menstrual e absorvente interno também, assim como não há restrições de movimentos após a colocação do DIU. Pode praticar atividade física tranquilamente. A inserção do DIU pode doer. São geralmente 3 cólicas pontuais no momento do procedimento e são passageiras também. Para isso, deve ser utilizado os medicamentos indicados pelo profissional para aliviar essas cólicas. Fica aqui a minha contribuição para vocês terem melhores esclarecimentos sobre o DIU. Estou disponível nas redes sociais enf.alexiaferreira. Um beijo e até a próxima.
No Alimenta a Saúde de hoje, vamos falar de um prato muito comum de norte a sul do país, a feijoada. E vamos contar sobre o seu preparo nos terreiros, os seus rituais e significados.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento é Saúde.
Feijoada. Quem não lembra de um domingo com casa cheia quando se fala nesse prato? Esse típico preparo também está presente nos terreiros e com alguns propósitos parecidos. É o que explica o gastrólogo Mauro Johnson.
A gente oferta também no candomblé e lembra dos nossos irmãos ali dentro, com o mesmo propósito de unir as pessoas, de alimentar a alma, de trazer a felicidade e trazer a paz de espírito. Não só em alimentar o corpo nutricionalmente. Assim.
Apesar de parecida, a feijoada que comemos em casa ou na rua possui algumas diferenças em relação à de terreiros. A escolha dos ingredientes já representa mudanças de sabor e significados, como aponta Mauro.
Na visão gastronômica, a gente vai botar alho, cheiro verde. Tem gente que usa esses temperos de pozinho, né? Cominho, outros temperos mais fortes. E ainda os embutidos, né? que vende calabresa, bacon, defumados. Na feijoada de terreiro, a visão é trazer aquele sabor, mas resgatar aquela feijoada mais natural.
Na maioria das vezes, a feijoada preparada em terreiros é oferecida ao orixá Ogum. O ritual pode ser realizado até mesmo sem o feijão preto, a depender da disponibilidade do grão no território. O babalorixá Wesley Máximo afirma que a situação pode parecer confusa para algumas pessoas.
A gente vê o preparo da culinária, desse preparo dessa comida, que é a feijoada, sendo feito a partir do feijão preto, né? Mas também a gente também vê ela também sendo feita a partir do feijão mulato. E aí, isso de uma certa forma dá uma certa confusão de interpretação, mas também fala do processo de diversidade e de necessidade que esse povo tinha para preparar essa comida. E também uma questão geográfica de distribuição.
Morando em Recife, Pernambuco, Wesley cita um exemplo para a questão.
Se eu estou hoje na Bahia, e na Bahia as questões geográficas ela facilita o meu plantio do feijão preto, eu vou produzir a parte do feijão preto. Se eu tenho aqui em Recife, em Pernambuco, a facilidade de uma terra mais fértil, o nosso clima é mais favorável para o feijão mulato, você vai ver também a presença do feijão mulato enquanto predominância na arrumação desse prato.
Há também outra variação do preparo, que além de mudar o grão, é ofertado a outra orixá, como afirma Mauro.
Tem algumas determinadas casas que fazem essa divisão com a fava. Usam os mesmos ingredientes da feijoada, mas coloca a fava e ofertado para Nanã.
Apesar das variações, Mauro afirma que há preceitos que são sempre seguidos, tanto no preparo com feijão quanto com a fava.
Nenhuma delas é ofertada com embutidos, né? Bacon e calabresa, porque isso vem, já começa a industrializar. E o que a gente preza muito é pela comida de tradição, mas sem perder o sabor, lógico, né?
Além disso, Wesley lembra a importância espiritual do preparo.
E aí a gente vê que hoje as pessoas utilizam outros elementos, mas é importante a gente fazer esse resgate, deixar registrado, né, que essa comida ela tem uma característica e é oferecida em sua maioria das vezes para o orixá Ogum, com o feijão preto, a carne de porco, né, e um tempero todo especial que só as pessoas de terreiro de fato sabem fazer, né?
Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
O programa dessa semana vai chegando ao fim, mas você pode continuar se informando no nosso site www.brasildefatoba.com.br e no nosso Instagram, @brasildefatobahia. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 71 99 184 6383. Participaram desse programa Alfredo Portugal, Douglas Matos, Daniel Lamy e Lucas Weber na reportagem, Fátima Pereira na edição técnica, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e edição, e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo programa.